A atividade de lobista foi incluída pelo Ministério do Trabalho em sua lista da Classificação Brasileira de Ocupações. Isso significa que a função torna-se reconhecida a partir da atuação de profissionais de relações institucionais e governamentais que se dedicam à defesa de interesses. Professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Wagner Pralon Mancuso, é especialista em políticas públicas, lobby e grupos de interesse e pressão. Professor, a questão inicial é didática. Como o senhor define lobby?
Lobby é uma atuação de defesa de interesses. Então, qualquer empresa, sindicato, associação, grupo de interesse que tem algum interesse diante do governo e se articula e se prepara para isso. Então, lobby é a defesa de interesses junto ao governo com vistas à obtenção de algo que o grupo deseja ou então impedir que ocorra algo a que o grupo se opõe.
Por que que há frequentemente uma conotação negativa nesse trabalho?
De fato, você tem pelo lado da mídia, da própria indústria de entretenimento, tem aquele filme famoso Obrigado por Fumar, que tem o lobista do cigarro, o lobista de outros setores assim tradicionalmente mal vistos, né, que ficam conversando, se reunindo. Então tem sempre essa imagem de tráfico de influência, de defesa ilícita de interesses, né? Mas tem também esse outro lado que é a atuação assim, profissional com vistas a fazer valer o interesse de um grupo junto ao governo. Talvez essa visão negativa prevaleça na opinião pública, em alguns setores da mídia. E quando você conversa com profissionais do setor, a primeira coisa que eles te falam é assim, lobby é uma coisa, corrupção é outra. Na verdade, assim como qualquer outro profissional, o profissional de lobby, de relações institucionais e governamentais, ele pode ter uma atuação lícita ou pode ter uma atuação ilícita, né? Então, a licitude e a ilicitude do trabalho não está na natureza da ocupação, mas na prática do profissional.
E nesse sentido, a gente pode dizer que é um tipo de atividade que é difícil a aplicação de uma lei específica com muitos pormenores?
Depende da escolha do país. Você pode ir assim, bem a fundo na regulamentação, fazer uma regulamentação mais geral. Porque o mínimo a se fazer, quando se fala de regulamentação do lobby, é que você obrigue o lobista a se registrar junto ao órgão que ele pretende influenciar e fornecer algumas informações. Então, por exemplo, o nome do lobista, óbvio, mas também o nome do empregador, quais são os temas em que o lobista está trabalhando, quais são os objetivos a que ele visa, quais são os casos que ele está focalizando, quanto que ele está investindo naquele trabalho, com quem que ele pretende falar. Então isso é o mínimo do mínimo da regulamentação do lobby, né? Agora, você tem regulamentações mais robustas que a partir daí você vai aumentando o nível de exigência. Então, por exemplo, há regulamentações que determinam que toda vez que um governante ou algum tomador de decisão recebe um lobista de um lado, ele é obrigado a receber um representante do lado oposto, por exemplo. Também um aspecto muito importante é que não adianta nada você ter esse controle da relação do lobista com o governante e depois você não divulgar essas informações, porque, em última instância, a regulamentação do lobby ela interessa principalmente à sociedade, né? Então, uma regulamentação mais robusta, ela exige que todas essas informações sejam disponibilizadas para o público. Então, as pessoas sabem quem são os lobistas, com quem eles estão falando, que interesses eles estão defendendo, quanto eles estão gastando por isso. E a expectativa da regulamentação do lobby é que com isso se formem grupos, que nos Estados Unidos chamam de defesa do interesse público, né, grupos de causa pública, que eles vão com essas informações mostrando, divulgando mesmo essas informações relativas aos lobistas e a interação deles com os tomadores de decisão, para que a sociedade desperte seu interesse e com isso ou fiscalize a atuação do governante, do representante público, ou então forme grupos que em inglês se chama countervailing powers, assim, formem grupos opostos àqueles grupos que já estão articulados como lobistas para defender seus interesses, para, enfim, para ter um equilíbrio maior no campo de jogo, né?
É possível citar aí exemplos de categorias ou entidades aqui no Brasil que historicamente têm sido mais eficazes aí no acompanhamento de seus interesses, professor?
Olha, a eficácia propriamente dita do lobby é muito difícil de você medir, porque o lobby ele é apenas um fator numa miríade, né, de fatores que afetam uma decisão política. Então, quando um político toma uma decisão, ele não é exclusivamente em função do lobby, embora o lobby seja um dos fatores que atua sobre ele. O político também leva em conta seu eleitorado, leva em conta lideranças partidárias, leva em conta a opinião pública, a posição dos formadores de opinião, enfim, uma série de fatores. O lobby é um fenômeno muito disseminado no Brasil. Eu costumo classificar em três esferas, né? Você tem a esfera que eu chamo do mercado, a esfera do Estado e você tem a esfera da sociedade civil. Então você tem, por exemplo, o mercado principalmente, empresas, associações empresariais e também sindicatos, pessoas que estão ligadas, seja o capital e trabalho ligados ao processo de produção e de comercialização de bens e serviços, grande parte da comunidade de lobby está ligado a esses grupos, seja de capital e trabalho, ligado ao mercado. Tem também o lobby do próprio Estado sobre o Estado. Então você vê que ministérios, secretarias, entidades da administração direta e indireta, tem consultorias jurídicas, órgãos de comunicação, que toda vez que uma decisão vai ser tomada e afeta os interesses desses órgãos públicos, eles também se manifestam. E tem também o lobby da sociedade civil. Aí você tem lobbies de diferentes tipos, desde defesa dos segmentos sociais, assim, historicamente marginalizados, crianças carentes, adolescentes carentes, deficientes, até causas mais amplas. Então, por exemplo, a Transparência Internacional, a Transparência Brasil faz lobby em defesa da transparência no poder público contra a corrupção. Você tem uma série de entidades ambientalistas, Greenpeace, várias outras, né, que atuam nesse campo. Então você tem tanto o mercado, o Estado, sociedade civil fazendo lobby. Agora, a eficácia do lobby depende de muitos fatores. O tipo de decisão que está sendo tomada. É difícil avaliar, assim, no geral, quem é mais bem sucedido e quem não é. Você tem que estudar caso a caso, decisão a decisão. Mas, assim, em linhas gerais, o que se pode dizer é que mercado, Estado e sociedade civil estão bem articulados na defesa dos seus interesses.
Só uma última informação, e já agradecendo sua análise, professor Wagner Palom Mancuso, faltou falar só a origem do termo lobby, se refere aos halls ali, perto dos elevadores, onde essa atividade começou a ser feita ali.
Exatamente, é uma palavra da língua inglesa que veio para o português, e é uma palavra da arquitetura que veio para a política. A arquitetura é porque o lobby é o salão de entrada de um edifício. Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, eles usam essa expressão que se refere a um lugar específico, ao salão de entrada de um edifício, que é por onde passam os tomadores de decisão, e as pessoas que ficam ali no lobby esperando o tomador de decisão passar são os lobistas. E aí a ideia é de que o lobista chega e aborda o tomador de decisão no salão de entrada do edifício onde o tomador de decisão trabalha para apresentar seus pleitos, né, defender seus interesses. E o lobby, então, é um lugar de um prédio, né? Então, tanto passou da arquitetura para a política, quanto passou do inglês para o português. Mas essa palavra, embora tenha pego, assim, na mídia, na academia, não foi o termo usado oficialmente pelo governo para classificar essa ocupação.
Professor Wagner Pralon Mancuso, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Fábio Rubira, para a Rádio USP.